Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e presidente da Industriol Brasil, Aroaldo Oliveira da Silva. Aroaldo, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui participando do programa.
Aroaldo, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Aroaldo, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e a Força Sindical se aliaram nessas últimas semanas para uma iniciativa que nos parece muito necessária e importante, que é a criação da Industriol Brasil, inspirada na Industriol Global Union. Eu gostaria primeiro, Aroaldo, que você explicasse aqui para os nossos ouvintes o que vem a ser a Industriol.
A Industriol é uma associação sem fins econômicos que reúne entidades, sindicatos, federações e confederações, né, de trabalhadores, né, do ramo da indústria e das centrais sindicais, no caso hoje da CUT e da Força Sindical. Os ramos estão presentes na Industriol são metalúrgico, químico, têxtil, vestuário, alimentação, construção civil, energia.
E como é que será implementada essa associação, Aroaldo? Como é que isso será feito? Você vai presidir a associação, mas o grupo pretende se reunir periodicamente para debater ações e resultados? Como se dará na prática essa Industriol?
Então, a nossa ideia é criar uma agenda. Então, para isso, a gente vai ter que se reunir periodicamente, né, traçar um plano para fazer reuniões ordinárias e extraordinárias. Até porque o grande objetivo do Industriol Brasil é discutir a reindustrialização brasileira, tão necessária, né, visto o desmonte da indústria brasileira, vista as perdas, né, de emprego industrial que a gente tem tido no último período. Então a gente vai ter que discutir muito sobre isso, reunir as experiências de discussão de política industrial, articular todas as iniciativas de política industrial ou de discussões sobre a indústria. Então tem uma agenda muito grande, extensa e complexa.
A partir de quando vocês pretendem lançar essa associação, Aroaldo? Ela se manterá ativa por tempo indeterminado? Como se dará isso?
A gente lançou a Industriol Brasil na última terça-feira, então no último dia 17. É uma associação para ficar, né? Então é por tempo indeterminado, né? Inclusive, a gente quer dialogar para além da CUT, da Força Sindical, a gente quer dialogar com as outras centrais sindicais, com as outras federações, confederações de centrais sindicais, inclusive outros entes, né, de trabalhadores da indústria que não são filiados à central sindical nenhuma, né, porque a gente quer criar, de fato, uma sinergia enorme, muito grande, né, sobre a discussão da reindustrialização brasileira, que é urgente, né, que é muito necessária no Brasil.
Aroaldo, explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, qual é a importância da reindustrialização do nosso país. Que tipo de benefícios ela pode oferecer não só para o trabalhador brasileiro, mas para a economia, que enfrenta uma trajetória recessiva desde 2015?
Acho que é muito importante essa questão, né, de falar da importância da reindustrialização, porque não tem nenhum país do mundo do tamanho do Brasil ou com a população que o Brasil tem que conseguiu desenvolver uma qualidade de vida para o seu povo só com a agricultura ou com algum outro setor da economia. Todas as experiências históricas que a gente vê, todos os países, né, desse tamanho, com essa população, desenvolveu porque tem uma indústria forte, pujante. Porque a indústria é o carro-chefe para desenvolver os outros setores. Então, o debate da reindustrialização brasileira não é um debate só da indústria. É para o desenvolvimento do comércio, serviço, para a arrecadação do Estado. Cada um real investido na indústria, né? A sociedade brasileira tem de retorno R$ 2,363. Então, a importância disso. E a indústria que a gente quer debater, não é só debater a indústria por debater a indústria, é debater um projeto de desenvolvimento nacional. É como eu falei, é como a indústria vai ser propulsora do desenvolvimento, né, da qualidade de vida do povo brasileiro. Então a gente não pode desarticular ou fazer só um debate técnico sobre reindustrialização ou o que é indústria. A gente tem que discutir de fato, né, para que serve a indústria, né, para que serve, né, qual o papel da indústria, né, e o papel é fundamental, né, para o desenvolvimento do país.
É muito evidente que essa reindustrialização é algo mais que urgente, Haroldo. Depois daquele boom das commodities que nós tivemos no início do século, o processo de encerramento de fábricas no Brasil só tem se intensificado, reduzindo enormemente o número de vagas no mercado de trabalho. Eu queria que você dissesse aqui pra gente, por favor, quais são os verdadeiros objetivos da CUT e da força sindical nessa empreitada, Haroldo. É possível se retomar as indústrias no nosso país apenas com uma iniciativa como essa?
O verdadeiro objetivo é de fato discutir a reindustrialização a partir de uma ótica dos trabalhadores, né? Porque a gente quer, como resultado disso, como eu falei, não é só o debate da indústria, é o que isso ocasiona, né? A geração de emprego e emprego de qualidade, a geração de renda. Né, a gente discutiu o que que é essa indústria, que indústria a gente quer no Brasil? A gente quer a indústria suja do mundo ou a gente quer a indústria nova, essa tal nova indústria, que é a indústria 4.0, a indústria, né, ambientalmente sustentável, né, a indústria verde, né? Então a gente precisa discutir de fato qual que é essa nova indústria e que de fato, de fundo, né, a geração de emprego, porque a gente não quer fazer só um debate técnico especialista. A gente quer que isso de fato traga ganho para os trabalhadores e para a sociedade brasileira de forma geral. E a gente não vai conseguir, não é só a iniciativa da indústria ao Brasil que vai conseguir de fato reindustrializar o Brasil. Isso é um esforço, né, para a gente articular as pautas que todas essas confederações, sindicatos, federações dessas duas centrais tinham, mas estava de forma separada, a gente está unificando. Por isso que a gente quer dialogar com os outros entes também. E a gente precisa dialogar muito com as universidades que estudam sobre isso, com os institutos de pesquisa, né? A gente precisa criar pauta, né? A gente precisa pautar todos os governos, né, dos governos municipais, estaduais, do governo federal, né, desse governo que é Itá, que a gente não pode esperar muita coisa, mas mesmo assim a gente tem que pautar. A gente tem que ir para as casas legislativas, seja o Congresso Nacional, as assembleias legislativas, as câmaras municipais, e discutir, criar pauta e criar volume e organização no movimento sindical brasileiro, né, porque senão não sai, né, de fato, reindustrialização, e a gente vai ver esse triste cenário de desmonte e de perda de emprego e de renda que a gente está assistindo hoje.
E que setor da indústria foi o mais afetado por esse processo de valorização das commodities no país, Haroldo?
Nesse processo de valorização das commodities, a indústria foi deixada de lado, deu só importância, né, para o agronegócio. Como a gente vê na propaganda da televisão, agro é pop, né? Só deu valor para isso. E não deu valor para toda a agricultura, porque às vezes a pessoa, né, as pessoas, a população de forma geral, acha que tem importância a agricultura no Brasil. Não, não é, não estão dando importância para a agricultura no Brasil. É só para o agronegócio, de fato. É as commodities, são os grãos, né, tudo que está envolvido aí com as commodities. Então não deu valor para a agricultura familiar. Ao contrário, tirou o dinheiro da agricultura familiar, né, se for perceber no último período. Então a indústria foi deixada de lado, né? A indústria que desenvolve, que cria engenharia, que cria desenvolvimento, que pensa, né, que inclusive a indústria que dá suporte para esse agronegócio que desenvolve, né, todos esses, nessas commodities. Então, toda a indústria foi deixada de lado. A gente deixou desmontada aqui a indústria, concentrar de novo nos países centrais. Aqui a gente parou de investir em pesquisa e em desenvolvimento. É só pegar o volume de investimento que tem no Brasil comparado aos países centrais no mundo. É a gente ver, perceber, né, o tanto que a gente caiu, né, em relação, né, à produção industrial no mundo. Então, a nossa importância industrial do mundo caiu. E só ver a nossa posição enquanto PIB mundial para onde a gente caiu. Então, assim, toda a indústria sentiu. Então, por isso, de novo, sempre reforçando a necessidade de discutir um processo de reindustrialização, né, sobre a ótica dos trabalhadores para a gente gerar emprego de qualidade e renda no Brasil e desenvolver todos os setores da economia.
Algo que dificultou ainda mais a situação dos trabalhadores do nosso país, Haroldo, foi essa reforma trabalhista implementada durante o governo de Michel Temer e que acabou de completar 3 anos de promulgação, precarizando enormemente as relações de trabalho no Brasil. Qual é a análise que vocês do sindicato fazem para esses 3 anos de reforma trabalhista, Haroldo? Como é que ela afetou vocês na prática?
Muito importante, né, a gente dialogar sobre a reforma trabalhista, porque todo mundo lembra o que foi a discussão da reforma trabalhista, a mentira que foi a reforma trabalhista que venderam para a população, que começou lá com a discussão da terceirização, né, veio a reforma trabalhista, ou todas as outras medidas, inclusive a reforma da Previdência. Né, aí essa última que surgiu, ou todas as medidas provisórias que principalmente o governo Temer, né, começou lá no governo Temer, ou agora no governo Bolsonaro tentou lançar, com retirada de direitos, né, flexibilização do trabalho. Então, todas essas mentiras que foram contadas para a população foi porque, a gente precisa fazer crescer a economia, a gente precisa gerar emprego. Né? A gente precisa flexibilizar para o patrão poder contratar, nós vamos gerar emprego. Não gerou nenhum emprego. A economia não cresceu. Criaram um negócio, e o Bolsonaro deixou bem claro isso na campanha dele, que era direito ao emprego. Até parece que uma coisa trava a outra, e é mentira. A gente vivenciou aqui, num período recente histórico brasileiro, a gente pode pegar de 2004 a 2014. Né, crescer a economia e gerar emprego de qualidade, emprego com direito, com renda. Então, uma coisa não anula a outra, as duas coisas andam junto. Se a gente quer uma economia forte, pujante, a gente precisa ter um trabalhador com contrato de trabalho formal, né, um trabalhador bem remunerado para essa roda da economia girar. Então, a análise que a gente faz da reforma trabalhista que foi um desastre, foi simplesmente para retirar direito dos trabalhadores, foi simplesmente para flexibilizar os direitos dos trabalhadores, para diminuir a renda do trabalhador. Então, não, nós temos muito claro sobre o que foi a reforma trabalhista. Era possível conviver, né, negociando com os trabalhadores, dialogando, discutindo. Então, a reforma trabalhista só trouxe prejuízo. E aqui na prática, no dia a dia do sindicato, a gente vem tentando, através das negociações, principalmente através das convenções coletivas, criar vacinas contra essas flexibilizações, criar, né, barreiras, né, para retirada de direitos, né? Mas a gente tem que deixar claro para todo mundo, né, para a gente combater, né, esse desmonte, né, a gente precisa ter muita organização, muita mobilização dos trabalhadores. E aqui espero quem está nos ouvindo comece a refletir sobre isso, porque a cada dia estão tirando mais direitos nossos, cada dia estão tentando flexibilizar a nossa renda, diminuir a nossa renda. Então a gente precisa ter muita organização, muita mobilização para resistir enquanto isso. Então a gente precisa, na prática, né, organizar os trabalhadores para fazer essa resistência.
Haroldo, eu gostaria de ouvir a avaliação do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC para esse governo do Jair Bolsonaro. Como é que vocês, que sempre tiveram uma atuação firme na luta política do nosso país, têm visto essa gestão do ex-capitão do Exército?
A gestão do Bolsonaro é um desastre para a gente. olhando pela ótica dos trabalhadores, da população brasileira, né, é um completo desmonte, né, do Estado, né, das políticas públicas, né, não tem nada, né, que acrescente ou melhore a vida, né, das pessoas. E eu não estou falando desse momento da pandemia, né, porque nesse momento da pandemia a gente viu qual foi a posição dele, né, de se furtar do papel de articular os estados, os municípios para enfrentar a pandemia. Ao contrário, a todo momento ficou relativizando, ficou minimizando, né, e pior ainda, ficou tirando sarro da pandemia, dos mortos. Também não vou falar o que aconteceu, né, nessa última sexta-feira, Dia da Consciência Negra, e ele não citar sobre isso, né, ele não falar do racismo que existe no Brasil, da discrepância racial, ao contrário, citar a manifestação que está lutando contra o racismo no Brasil. Tão absurdo um governo não reconhecer, né, o que acontece no Brasil. Né, no reconhecer a história brasileira, né, que foi de discriminação, de machismo, né, que está impetrado na cultura brasileira. Então é muito ruim um governo não reconhecer isso e não criar política, ao contrário, só vem desmontando. Mas aqui me atentar o que está acontecendo antes da pandemia. É só a gente ver o que aconteceu com o PIB de janeiro e fevereiro, foi negativo. É só já a gente pegar o desemprego enorme que está ocorrendo, né? Todo mundo tem vizinho, parente, dentro de casa, alguém desempregado, né? A gente vê que nenhum serviço público melhorou. Ao contrário, com essa visão ultraliberal que eles têm de só de desmonte, né? De vender as coisas, desfazer de patrimônio público, a gente não viu melhorar. Ao contrário, a situação do povo só piorou. A gente então viu o desemprego aumentar, né, os programas sociais, né, apesar que agora na pandemia ele fez uma propaganda falsa, né, com esse auxílio emergencial que não foi ele não queria. Isso foi uma articulação das centrais sindicais, das bancadas do Congresso, né, dos deputados progressistas de esquerda, e depois ele tentou capitanear em cima disso. Então ele não queria auxílio emergencial, viu que ia perder, né, desenhou um valor muito abaixo, e as bancadas e as centrais sindicais tiveram êxito, né, a CUT discutiu muito isso no último período. Aí na hora que conseguiu, ele foi vender como dele. E a gente só vê o que que ele fez agora, reduziu para 300, não tá nem aí com o povo. Né, a gente pegar no momento da pandemia também, ele não desenhou, né, como garantir os empregos, como passar esse período sem ter desemprego. A gente vendo todos os países do mundo fazendo esforços para manter emprego, para a economia não ruir. A primeira proposta do governo era suspender o contrato de trabalho, né, de todo mundo por 4 meses sem salário. É bom lembrar isso para a população. Aí depois surgiu a medida provisória 936 de suspensão e redução de jornada de trabalho, que tem uma complementação do governo, né, que tem que criar acordo, mas mesmo assim, depois de muita pressão da sociedade e das centrais sindicais. Então esse governo é um desastre, se for ver para a população. Então, e como eu falei, não é só esse momento da pandemia, é antes. Antes ele já estava desmontando. E como ele vem desmontando cada coisa, entregando na mão da iniciativa privada para os interesses estrangeiros, né? Alguém que fala que é nacionalista, né, bate continência para a bandeira americana, né? Alguém que fala que é nacionalista está desmontando toda a cadeia da Petrobras responsável pelo desenvolvimento nacional, né? Acho que é importante falar isso para quem está nos ouvindo. Né, desmontou toda a cadeia de petróleo e gás, importante para o salto de qualidade do povo brasileiro, e não só para a geração do emprego de qualidade direto que essa cadeia gera, mas para investimento direto em desenvolvimento, em pesquisa, né, em educação no Brasil. Então, né? Desmontar a Petrobras é muito cruel para o Brasil, uma conquista do povo brasileiro. E as outras, essa retomada feroz das privatizações, né? As empresas estatais, o serviço público é de extrema importância para o desenvolvimento nacional. Né, de extrema importância para o desenvolvimento da indústria no Brasil, que, né, a gente vem aqui falar enquanto Industrial Brasil, né, a importância da reindustrialização brasileira, sem as estatais, né, é um completo desastre. É só ver o papel do BNDES, o que ele transformou o BNDES nesse último período. O BNDES é o banco de fomento, né, do Brasil, para investir no Brasil, investir em política no Brasil, fomentar a indústria. Ele acabou com esse papel. Então a gente precisa ficar muito preocupado, né? A gente está muito pessimista com esse governo e a gente vai ter que mobilizar muito para combater ele, né? É um governo que não serve, né, para os trabalhadores, não serve para a população brasileira. E aqui eu deixo para os ouvintes fazer essa reflexão. O que melhorou na nossa vida enquanto cidadão brasileiro? O que melhorou na nossa vida enquanto trabalhador? Né, sobre o governo de Jair Bolsonaro, né, a não ser ódio sendo destilado, perseguição, né, contra quem ele acha que é, não está dentro do escopo dele. Então, assim, terrível, nós, né, estamos vivendo um momento sombrio, terrível, e a gente precisa combater, né, tudo isso que vem acontecendo, e só com a mobilização e organização dos trabalhadores. Só com a mobilização e organização da sociedade a gente vai conseguir, né, parar esse retrocesso, essa retirada de direitos e dar a volta por cima de novo, né, ver o povo feliz novamente, porque a gente não vê mais o povo feliz.
E a atuação da nossa esquerda atualmente no combate a esse governo incompetente, autoritário e irresponsável, Araldo? Como o Sindicato dos Metalúrgicos, que é o berço político do ex-presidente Lula, analisa o posicionamento dos partidos do campo progressista?
Só permite um pouco eu voltar, porque eu acho que a gente, toda oportunidade que tem, a gente precisa de fato, né, dialogar mais sobre o que está acontecendo no Brasil. E nós estamos vivendo num momento muito delicado no Brasil. Não só no Brasil, no mundo. Porque o mundo está em transformação nesse momento. O mundo está mudando a forma de produzir, né, com toda a aplicação dessas novas tecnologias. Isso tem influência direto em todos os setores da economia. Está mudando, tá se criando um novo paradigma do relacionamento, né, interpessoal. Então, as relações humanas estão mudando. Então, é um momento muito complicado e o Brasil, né, está ficando de fora, né, de tudo isso que está acontecendo. A pandemia veio e aprofundou, né, e acelerou um monte de coisa que estava acontecendo. E a gente não vê o Brasil enquanto nação, enquanto país, reagindo enquanto isso. Então, o governo Bolsonaro, ele não tem um projeto para o Brasil. Não tem um projeto para o povo brasileiro. A gente não vê, né, a preocupação por parte do governo de inserir o Brasil no mundo. Ao contrário, a gente só vê que ele quer construir uma relação de subserviência aos americanos, aos Estados Unidos. E ao pior ainda, ao Trump. Então, é um momento muito delicado que a gente está vivenciando. E aí vem de encontro essa pergunta que você fez: qual o papel da esquerda? Né? Qual o posicionamento dos partidos, né, do campo progressista? Porque a esquerda, o campo progressista, tem um papel histórico, que é de lutar, né, ao lado do povo, é construir políticas sociais que protejam o povo, que protejam o trabalhador, a trabalhadora, a mulher, né, o jovem. né, as pessoas com deficiência, né, que criem política e discutam, né, o fim do racismo, né, que está arraigado na estrutura, né, nacional. Então a esquerda, né, tem um papel, o campo progressista tem um papel muito claro. Então a gente precisa dialogar com todo o povo brasileiro. Dialogar e sempre reforçar, né, sobre o governo Bolsonaro. O que que é isso que o governo está fazendo? Então eu não sei, eu não consigo fazer uma avaliação aqui para vocês, ou para quem está nos ouvindo, se de repente é uma frente ampla, é os partidos todos se juntarem, né, o como fazer. Mas uma coisa eu tenho claro: os sindicatos, as centrais sindicais, né, a CUT tem isso muito claro, né, Partido dos Trabalhadores, PSOL, PCdoB, os outros partidos, PSB, Rede, né, todo mundo, né, os movimentos sociais, né, tem que dialogar muito com a população, né, discutir muito, né, com o povo brasileiro, com os trabalhadores, com as trabalhadoras, sobre o que está acontecendo no Brasil. Né, a gente tem que dialogar muito, conscientizar todos, né, do momento trágico, né, da história do Brasil que a gente está vivendo. Porque se a gente perder o bonde da história, se deixar, né, o Bolsonaro aplicar toda essa política ultraliberal que ele está aplicando, vai ser um desmonte do Estado brasileiro, vai ser um desmonte das políticas públicas, né, vai ser um desmonte de tal forma que ganhe quem ganhe depois dele. Né, não vai conseguir reagir. Vai ser muito tarde, né, para a gente reagir. Então, esse é o momento do debate, esse é o momento da resistência, da organização dos trabalhadores, da mobilização do povo. Porque não tem nada que dê esperança para o povo. É só a gente perceber, né, o que está acontecendo. É só a gente sair perguntando, né, para a população de forma geral, o que que melhorou na sua vida com o governo Bolsonaro? Então, acho que o papel do campo progressista nesse momento é dialogar com o povo brasileiro, né, debater com o povo brasileiro e, de fato, mostrar o que está acontecendo. É mostrar o desafio histórico, é mostrar se a gente perder o bonde da história nesse momento. Deixar acontecer tudo o que ele quer, todo esse desmonte, a gente nunca mais vai recuperar, né, a capacidade do Estado brasileiro de fazer política. A gente vai deixar uma mancha tão grande na história da nação brasileira que nunca mais a gente vai resgatar, né, essa felicidade, essa alegria do povo, porque não vai ter um Estado, né, não vai ter uma nação. Né, a gente vai estar totalmente desestruturado, né, e a gente não vai conseguir dar uma qualidade de vida para o povo. Então, acho que o papel do campo progressista é a gente, de fato, dialogar, escutar muito das bases, porque às vezes a gente erra, né, na hora de ouvir, né, erra na hora de fazer o diagnóstico. Né? Então a gente tem que estar muito próximo ouvindo com os trabalhadores. Né? A esquerda brasileira não tem que desenvolver um projeto, né, suprassumo. Não, tem que estar próximo dos trabalhadores, trabalhadoras, do povo mais sofrido desse Brasil. E a partir deles a gente desenvolver esse projeto, né, de nação novamente. A gente precisa resgatar. Né? A gente precisa resgatar, né, o orgulho de ser brasileiro. Mas para a gente resgatar isso, a gente tem que mostrar para o povo brasileiro que é possível a gente criar uma nação menos desigual, né? A gente precisa mostrar que é possível ter serviço público de qualidade. Então a gente precisa, né, enquanto campo progressista, dialogar, né? Acho que eu falei muito isso, acho que é dialogar com a população, esclarecer e conscientizar a população e desmontar todo esse ódio que criaram. que com ódio a gente não vai para lugar nenhum, né? Com raiva do outro, do vizinho, do próximo, a gente não constrói nada. Então a gente tem que construir, né, de fato e de novo, alegria no povo brasileiro.
Arualdo, quero mais uma vez te agradecer por essa entrevista aqui no Faixa Livre, te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui um abraço.
Eu que agradeço o convite da entrevista. Eu me coloco aqui à disposição para poder participar outros momentos, assim que vocês quiserem, né? Agradeço todos os ouvintes. E deixo aqui, né, e quero finalizar falando que a gente precisa fazer uma reflexão muito profunda do momento que a gente está vivenciando no Brasil. Porque se a gente não perceber o que está acontecendo, né, deixar para pensar sobre isso depois, pode ser tarde, pode ser atrasado, e a gente nunca mais conseguir recuperar todos os empregos que a gente está perdendo, né? Toda a qualidade de vida, toda a política pública, todo o serviço público. Então, mais do que necessário a gente fazer um debate sobre que Brasil nós queremos, né? Para a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, aqui o meu muito obrigado. Estou à disposição para outros momentos. Um abraço para vocês, um abraço aí para todos os ouvintes.
Conversamos aqui com o dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e presidente da Industrial Brasil, Aroaldo Oliveira da Silva. E vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.